PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Hoje o PROEX em Foco convida vocês para um passeio nas estrelas. Vamos falar de um dos espaços mais interessantes para quem gosta de astronomia, o Planetário de Vitória, que completa este ano 21 anos. Quem conversa com a gente sobre o tema é o professor do Departamento de Física da UFES, Sérgio Mascarello Bischi, que coordena o Planetário, e a coordenadora pedagógica da Prefeitura Municipal de Vitória, Sheina Dark Venturini Cornélio. Olá, tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Professor, explica pra gente o que é um planetário.
Um planetário é um instrumento que já vem sendo usado há algumas décadas, né? E que em todo lugar do mundo costuma chamar muito a atenção. O que é um planetário? A grande maioria deles possui uma cúpula semisférica, na qual, no centro dessa sala, onde fica situada a cúpula, é colocado um projetor que projeta nesse céu e faz uma simulação bastante realista do céu natural, né? Com a vantagem que ali você pode, digamos, conter um controle total no espaço e no tempo, né? Você pode viajar e observar como seria o céu visto em qualquer ponto da Terra, né? Seja aqui em Vitória, seja lá em Nova York, seja em Paris, seja lá em Buenos Aires, qualquer lugar do mundo, pode dar para ter uma noção de como seria o céu visto desse lugar, e também viajar no tempo. A gente pode mostrar como seria o tempo, por exemplo, o céu que seria visto, por exemplo, na época do Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil, né? A gente tem até uma sessão de planetário que é sobre isso, sobre a época do descobrimento, né?
Tem sessões históricas também?
Tem sessões históricas. Então, o planetário permite fazer isso, né? Mostra o céu, é uma realidade, não deixa de ser, digamos, uma espécie de imersão numa realidade virtual, né? A gente projeta o céu, onde a gente tem esse controle com relação a qual céu que a gente vai projetar, de qual região da Terra e também de qual data, de qual tempo, né? Então, a gente pode, e como a gente tem essa capacidade de poder, digamos, trabalhar com o tempo, a gente pode acelerar os movimentos e poder explicar melhor aquilo que é observado no céu, né? Que tipo de movimento, o que são os planetas, como que sabe a diferença, né? Entre constelação de planeta, o que é uma constelação. E aí, usar isso aí como porta de entrada para abordar dos temas científicos que mais despertam interesse e atenção da população, que é a astronomia, né? Estudo do universo. Como eu costumo dizer, eu acho que não tem objeto de estudo mais grandioso do que esse, né? O próprio universo.
Então, o senhor já respondeu aí um pouco da próxima pergunta, que seria a importância do planetário para a divulgação das ciências, né? Isso, vocês trabalham muito com crianças, né? Com escolas e tudo. Como é a recepção das crianças para as sessões do planetário?
Então, deixa eu só começar com um pouquinho, depois a Sheila complementa ali. Eu queria dizer isso, né? Realmente a gente percebe isso, eu sou professor de física também, a gente percebe que às vezes na hora que a gente trabalha com um público jovem, né? A física às vezes, digamos, também é importante, mas nem todos, digamos, se interessam tanto. Mas com relação à astronomia, que mexe com essa questão, como eu falei, né, grandiosa do universo, dos astros, de conseguir compreender qual é a nossa posição nesse universo imenso, né, dos enigmas, dos mistérios que ele guarda, desafia demais, digamos, a inteligência humana e desperta muito a curiosidade e o interesse da comunidade. E dos jovens também, especialmente, são muito interessados nessa parte, tem toda a parte astronáutica, que vem sofrendo um desenvolvimento grande, né? E sempre com novidades a respeito do sistema solar e agora dos planetas extrasolares. Então, é um tema que desperta demais a atenção do público. Então, para uma iniciação à ciência, é uma porta de entrada ótima.
O planetário, ele integra, né, um dos espaços de ciência, educação e cultura que nós temos aqui no município de Vitória. E, assim, um dos maiores desafios que nós temos atualmente é exatamente utilizar esse espaço para fazer a articulação entre o que é trabalhado na escola e o que é vivenciado pelas crianças. Então, nós atendemos ali o público de modo geral, né, todos os segmentos da educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental, séries iniciais, finais, o ensino médio, o ensino superior, né? E um dos maiores desafios que a gente coloca é atender a educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental, porque trata de um assunto que faz parte, né, dessa organização curricular e como dar conta dessa compreensão. Né? Então, a gente vem estabelecendo projetos diferenciados para esse atendimento.
Quais são esses, né, projetos?
É um movimento que a gente tenta articular a teoria com a prática. Por exemplo, uma das sessões que tem uma procura intensa na escola é o sistema solar. E aí, nós temos as oficinas que faz a articulação e a vivência do sistema solar, os planetas, colocando isso numa questão prática. Um dos últimos projetos que nós fizemos agora foi com a educação infantil, fazendo um movimento de vivência em relação ao sistema, ao tamanho dos planetas em relação ao Sol. Então, foi construído todo um material pedagógico, de forma que as crianças elas conseguiam manusear o material e compreender essa distância que existe, o tamanho, a relação. E uma das questões que mais impressiona os pequenininhos é quando eles percebem que tamanho de Sol é esse e a Terra, que tamanho é essa? Que eu vivo nesse espaço e eu não consigo perceber. Como é que nós tentamos articular esse movimento? Nós elaboramos sequências didáticas para começar o trabalho na escola. Então, a equipe pedagógica do Planetário, eu e a outra coordenadora, íamos às escolas, planejávamos com os professores, com os pedagogos. Eles iniciavam o trabalho na escola, por meio de literatura e de todo o material que nós elaboramos. Aí chega o dia da visita ao espaço não formal, Planetário. Então, ali eles assistiam à sessão e depois vivenciavam, tocando esse material, percebendo o tamanho, por que a lógica, quais são as famílias que eu tenho dos planetas, os gasosos, rochosos, planetóides. E isso acaba sendo uma novidade, tanto para as crianças como para os professores. E é aí que a gente entra novamente, dando suporte ao professor para dar continuidade a esse trabalho. E aí a gente foi percebendo o retorno da escola envolvendo a família, porque as crianças chegavam em casa e falavam com os pais assim, pai, eu descobri que Júpiter é muito maior do que a Terra. E o pai dizia, não, isso não é verdade. Aliás, a gente nem consegue ver Júpiter, só existe Terra, o resto é coisa da nossa fantasia. E aí nós, planejando, nós fizemos uma proposta de trazer a família para o Planetário. Então, nós fizemos uma realização de sessão planetária com as famílias e as crianças, para que esses pais pudessem vivenciar, pelo telescópio, os planetas. E aí foi muito interessante, uma escola que veio lá de São Pedro com as famílias, eles chegaram a alugar 2 ônibus. Nós tivemos mais de 90 pais nesse dia ali no Planetário. E um pequenininho de 5 anos, nesse dia, estava dando para ver Júpiter. Ele falava com o pai assim, tá vendo, pai? Eu não te falei que o planeta existe, que dá para ver? Você duvidou, mas você tá vendo que o que eu estudei é verdade? Então, o que, que você vai percebendo? Que quando você consegue trazer a teoria com a prática, o conhecimento, mesmo sendo um conhecimento abstrato, para a criança de 5 anos, ele é desafiador, E isso vai estimulando esse lado da ciência, que eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem que ter na escola hoje, Como assegurar e estimular esse conhecimento científico? Porque menino gosta do que ele não sabe. O que ele sabe fazer, ele já sabe. O menino gosta de ser desafiado. E quando encontra um projeto dessa dimensão e o envolvimento, porque uma das coisas que a gente percebe muito é o envolvimento do professor. Quando o professor abraça a causa, o pedagogo abraça, a direção abraça, a família abraça, o projeto caminha. Esse projeto, por exemplo, nessa escola específica, lá de São Pedro, que é um CMEI, já tem mais de 3 meses que o projeto caminha e ainda tem continuidade. A criança agora quer o quê? Estudar as fases da Lua. Então, eles virão agora...
Eles fazem demandas.
Eles fazem a demanda em relação ao universo, porque o tema da escola é o universo. Então, a gente vai buscando essa articulação. Não só o que, que a gente tem tentado quebrar no Planetário. O espaço não é um espaço só de visitação, mas é um espaço de continuidade e ampliação de conhecimento. Acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem feito ali.
Deixa eu só complementar, Sheila. Então, estão ouvindo esse belo relato feito pela professora Sheila, das atividades que a gente tem realizado lá. Aí eu chamo a atenção da importância da parceria da UFES, da universidade, com a prefeitura. Exato. Justamente, quer dizer, a UFES, o que tem? É o conhecimento, basicamente, é isso que a universidade faz, da ciência, os últimos avanços, tudo. Mas, por outro lado, como a gente tem, é uma ação extensionista, que a gente busca justamente levar esse conhecimento para a comunidade como um todo, né? A participação da prefeitura, das professoras, como a professora Xene, que está aqui conosco hoje em dia, que é atuando como coordenadora, né? É muito importante, porque você tem a vivência, esse contato todo com essa nossa principal clientela, que é a educação básica, em especial, né? O ensino fundamental, a educação infantil. Aí tem toda uma facilidade de conhecer o ambiente, de conseguir dialogar melhor com as famílias, com os alunos, com os estudantes, e motivá-los desse jeito, e propondo isso, uma sequência didática, uma coisa que não é apenas um lazer, uma diversão, que pode ser bonito também, para o público geral é mais isso, né? Tipo uma coisa, um lazer cultural, digamos assim. Mas para as escolas, que é a nossa principal clientela, serve como um complemento, um apoio didático, motivacional muito importante, né?
Vocês têm o dado de quantas pessoas vocês atendem por ano, né, no planeta?
É cerca de 30 mil por ano, né? Em média é isso, 30 mil pessoas. Gente, né? Comparado com a população da Grande Vitória, é um número significativo, né? Percentualmente.
Quer dizer, existe essa parceria com a prefeitura, que existe desde o início, né?
Porque sim, desde o início. Há 21 anos somos parceiros. Né? Exatamente. Uma parceria de grande sucesso.
As escolas de outros municípios também podem ver.
Não, nós atendemos, né, o estado todo.
O estado inteiro.
Todas as escolas. É frequente você ter escola que vem do norte. Nós temos, ontem, por exemplo, nós recebemos meninos de Soretama. Eles saem 3 horas da manhã para assistir uma sessão aqui. Né? Eles articulam vários eventos. Nós temos escolas que vêm do sul. E nós atendemos, né? Não só a escola pública, mas também a escola privada.
Ou escolas até, né, de outros estados também. Já aconteceu isso.
Já aconteceu,
do,
né,
do sul da Bahia,
estados,
do norte, do Rio.
Período de férias é comum nós recebermos turistas de fora do país, entende? Que há também uma programação específica no período de férias.
Sim, fala, né, um pouco dessa programação.
Pois é, no período de férias nós atendemos em julho e em janeiro. Tudo é divulgado no site com antecedência. Ela é aberta ao público. O que a gente pede é para chegar uns 10 minutos antes. Né? Esse último período de férias agora, em julho, né, nós fizemos uma programação e nós tivemos que fazer desdobramento, porque a sessão das 3 horas, por exemplo, nós temos um espaço que acomoda aproximadamente 60 pessoas dentro da cúpula. Né? E nós tivemos dias que nós tínhamos mais de 150 famílias às 3 horas da tarde. Né? E aí a gente, né, foi tentando articular para não deixar ninguém sem ser atendido. Eu acho que essa é uma das questões que a gente sempre procura priorizar. Às vezes uma escola liga, não tem um horário, mas a gente tenta articular um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas não deixar a escola sem atendimento. Porque quando procura, é porque tem alguma função, alguma finalidade. Aí deixar de atender não é interessante. Nós atendemos também as instituições, né? Nós temos, às vezes, grupos de igreja, de adolescentes.
Grupo de terceira idade.
Terceira idade. Aqui da universidade mesmo tem vários grupos que nos procuram. Né? Nós temos atendemos os CREAS, o IASES. Então, nós atendemos várias instituições para além do próprio espaço escolar. Né? Então, essas pessoas fazem o cadastro no site do Planetário. Né? O site é www.planetariodevitoria.org, né? E faz .org.br, né? E faz o seu próprio agendamento. Quando há alguma dificuldade, pode entrar em contato conosco pelo telefone. E aí nós temos 2 telefones, né? O 4009-2489 e o 3227-2531, que a gente faz esse auxílio de agendamento, que às vezes há uma dificuldade ou outra, né, de fazer o acesso, e a gente vai auxiliando.
Existem também as sessões que são abertas ao público geral.
Aí esta programação, ela é sempre atualizada na segunda-feira à tarde, né, nós colocamos no site, e a gente procura ter o equilíbrio. Se na quinta-feira é uma sessão ao público infantil, na sexta a gente coloca para o público adulto, né? Ou o contrário. E na sexta-feira tem a vivência, né, por meio dos telescópios.
Né? Qual horário desce,
isso? Nesse período que está escurecendo mais cedo, a gente tem feito a vivência com o telescópio antes e a sessão depois. Quando muda para o horário de verão, a gente faz o contrário, coloca a sessão primeiro e o telescópio logo em seguida. Né? Agora, é importante colocar que o telescópio, né, só tem condição de trabalhar quando o tempo está aberto.
Isso, quando
né?
não estiver nublado, é. Né? Nem chovendo.
Inclusive, acho que seria legal
falar. Aliás, bom lembrar isso, né? Que você só olha o céu quando tem céu para olhar.
Fala da conjunção,
vamos aproveitar a oportunidade de falar de que a gente está vivendo um momento bastante raro e muito bonito, que a gente consegue... O povo, o público em geral não sabe disso, mas há 5 planetas que são visíveis a olho nu. Os povos antigos já sabiam, tanto é que já classificava, fazia essa diferença entre as estrelas, as constelações e os que seriam os planetas. Né? Mas então, nessa época, nesse mês de agosto, aconteceu a coincidência dos 5 planetas visíveis a olho nu estarem todos eles visíveis no céu, desde que as condições atmosféricas assim o permitam, né? Um dia sem nuvens, um dia de céu desimpedido. Os 5 estão visíveis ao mesmo tempo, logo após o pôr do sol. Nesse horário, né, que é aqui em Vitória, em Londres, 5h30, 6 horas já está escurecendo, eu consigo ver, né, próximo ao horizonte oeste, né, já quase um pouco antes de se pôr, tem Mercúrio, Vênus e Júpiter, né, e no alto do céu, Marte e Saturno. Nos primeiros dias de setembro, aí até o feriadão do 7 de setembro, vai estar visível, logo depois do pôr do sol, porque depois aí eles vão acabar se pondo. Né? Júpiter, em especial, vai ficar muito baixinho no horizonte. E é algo muito interessante que me atrai muito no trabalho planetário, que a gente funciona como um laboratório de ensino. Né? A gente tem, digamos, sempre novidades que surgem em astronomia, sempre surgem novas ideias de temas, e a gente vai desenvolvendo, a gente mesmo cria, né, a partir do conhecimento que nós temos, com os nossos estudantes que estagiam lá, que atuam como planetaristas, a gente vai cada vez sempre renovando o nosso menu, o nosso cardápio, digamos assim, de sessões. Né? E isso nos dá
então,
muito prazer.
Quantos estudantes atuam lá?
Atualmente, nós estamos, né, com 2 estagiários e chegarão agora, no mês de setembro, mais 5 estagiários, né, porque o contrato vence, né, então tem que fazer nova contratação. E uma coisa que o Sérgio levanta, que eu acho importante, é esse processo de formação que há no planetário. Então, o nosso estagiário, ele não vai para lá só para trabalhar a sessão em si, mas ele vai como um pesquisador.
Isso, ele não vai só repetir alguma coisa pronta, ele cria também, ele pesquisa, ele desenvolve, dá continuidade, dá manutenção.
São todos alunos de física ou tem alunos de outras áreas?
De todas as áreas, a única exigência é que goste de astronomia, apenas isso, que se sinta atraído, né? tem pessoal de arte, de humanas também.
É essa diversidade que vai dando esse lado diferente, né, do conhecimento científico. Porque é um rapaz da música que tem um recurso diferente, é a geografia que tem uma didática, é a parte da engenharia elétrica que, quando dá um problema na mesa, está lá nos ajudando.
Da física
é a
sempre
física,
também, que é
importante. Física,
né?
Que é extremamente importante, porque eles já fazem a disciplina com o professor Sérgio, então eles têm um conhecimento bem mais profundo da astronomia, e eles trocam, né, esse conhecimento. E assim, o ponto alto que a gente percebe é a formação que existe com os planetaristas e a equipe pedagógica, né? E aí o Sérgio, ele entra com toda essa assessoria aqui do conhecimento científico da universidade. A Ana Elisa, né, que trabalha junto com o professor Sérgio, entra com essa parte prática do telescópio, de como fazer, de como colocar essa parte teórica ao alcance do outro para que ele possa compreender. Então, veja que há uma apropriação de conhecimento, tanto por parte do planetarista, como nós que estamos ali no dia a dia, porque nós vamos descobrindo coisas novas, né? Uhum. Na hora que o Sérgio fala de algumas questões que eu fico assim pensando, gente, não dava conta disso.
E às vezes ideias simples que dão muito bom resultado, como essa ideia de convidar as crianças, para que convidassem os pais para virem juntos a uma sessão.
É,
nossa, foi fantástico. Foi fantástico.
E foi muito bonito. Né? Foi muito bonito. Foi um evento, assim, eu acho que de todos os eventos que nós fizemos, acho que esse foi o que marcou mesmo, né, Sérgio?
Sim.
Essa vinda dos pais, o encantamento dos pais. Assim, foi gratificante. Né? E é isso que vai nos movendo, né? Trazer propostas diferenciadas. Agora nós vamos estar cheios de gás.
Mas o trabalho do planetário é muito bonito mesmo, né?
É um trabalho gostoso.
É gostoso de fazer, quer dizer, não trabalho lá, mas é bem interessante. Você, como o professor falou no início, né? O universo é uma das coisas que mais intrigam a gente, instigam e tudo, né? e
passar. E sempre tem novas descobertas, nem essa história da agora dos planetas extrasolares, os exoplanetas, uma descoberta recente, há poucos dias, né, na estrela mais próxima de nós, próxima a Centauri, foi descoberto que é um planeta semelhante à Terra. Né? Uhum. Então, isso aí já vai dar, em termos científicos e para a imaginação da população.
Tá, isso aí vocês nossa, trabalham vai render nas muito. Sessões de que maneira?
Então, a gente, obviamente, a gente trabalha, digamos, na que a gente costuma dizer, numa comunicação científica. A gente tenta traduzir essa pesquisa de fronteira que vem sendo realizada e informar o público sobre o andamento disso, sobre como que isso se chega até esse conhecimento e das novidades que vem se descobrindo, como isso, né, de que existe, realmente, que é uma coisa relativamente recente, é de uns poucos anos para trás, de umas duas décadas para cá, é que vem se descobrindo esses planetas extrasolares, né? Que orbitam em outras estrelas, não o nosso Sol. É um assunto muito novo e muito interessante, né, de perceber como o universo é grandioso, como nós não somos o único planeta privilegiado, né? Possivelmente existem vários outros semelhantes à Terra no universo.
Uma outra coisa que eu acho que nós não falamos e que eu acho interessante colocar são as sessões acessíveis, né, Sérgio?
Ah, então, por que certo, é todo um trabalho bonito.
Dos desafios também que nós estamos tendo já mais de 2 anos, precisamente, né, de fazer com que essas sessões possam ser acessíveis. No primeiro momento, né, nós cuidamos dessa acessibilidade ao deficiente visual e, num segundo momento, ao surdo. Né? No ano passado, por exemplo, nós tivemos o lançamento de uma sessão, né, para esse atendimento ao público surdo. Né? Então, foi assim, muito interessante os relatos de uma professora, principalmente, mostrando como ela foi excluída do processo da sociedade, como ela começa a se perceber agora, fazendo parte, né, desse movimento que acontece. Então, são questões assim, que a gente vai avançando numa perspectiva não de só atender aquela questão do dia a dia, mas também estar atendendo e buscando, né, esse público de modo geral. E essa sessão em especial que foi lançada o ano passado, teve assim, a contribuição de vários setores aqui da universidade, vários departamentos, departamento de música, o departamento do centro de educação, a física com o SESC, departamento de física. Então, houve assim, uma parceria intensa. Você vai fazendo parte desse conhecimento científico, né? Não fica só restrito a um lugar. E aonde você vai, você encontra retorno.
Eu fiquei muito curiosa agora, que assim, eu consigo entender, visualizar uma sessão para surdos. Mas eu não consegui visualizar uma sessão para deficientes visuais. Porque aí o planetário é basicamente visual.
Mas envolve desenvolvimento de material adaptado, tátil, né? Sobre planetas, modelos da Terra, de outros planetas.
Vocês têm
que você
esses
possa
materiais,
tocar,
estão desenvolvendo esse material,
todos lá no planetário.
Nossa, que incrível. Tem um dia especial para essa sessão? É sob demanda? Como é?
Aí é o público, a gente, quando a escola liga perguntando o que tem, a escola explica, eu tenho um aluno que é deficiente visual. Aí você imediatamente sugere esta sessão. Né? No nosso site tem toda essa divulgação, né, da acessibilidade ao público. Né?
Só repetindo aqui o endereço do site, planetariodevitoria.org.br.
Isso,
exatamente.
Ok. Uma informação sobre programação, contatos.
Eu costumo sempre dizer, se esquece o site, entra no Google, digita Planetário de Vitória, que você vai encontrar. E
sim,
aí é impossível não ter acesso.
Muito obrigada para os dois. Atenção, os alunos extensionistas. O prazo para submissão de trabalhos na 4ª Jornada Integrada de Extensão e Cultura é até 15 de setembro. Todos os programas e projetos de extensão contemplados no PIBEST 2015-2016 devem enviar resumos. Os melhores resumos serão selecionados para apresentação na 4ª Jornada e concorrerão ao Prêmio Maria Filina. A 4ª Jornada Integrada de Extensão e de Cultura acontecerá nos dias 19 e 20 de outubro na UFES. Para maiores informações, entre no site proex.ufes.br ou acompanhe as nossas publicações na fanpage Proex UFES no Facebook. O Proex em Foco de hoje fica por aqui. Conversamos hoje com o professor Sérgio Bitsch e a professora Xênia Venturini, do Planetário de Vitória.
Proex em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.